Teremos agora a assinatura do protocolo que entre si celebram a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e a Fundação Getúlio Vargas para o Registro Público de Emissões do Estado de São Paulo. Convidamos então a senhora Raquel Bidman, coordenadora adjunta do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, por gentileza, vir até a mesa. Senhora Raquel Bidman assina pela Fundação Getúlio Vargas. E o senhor Fernando Rey, diretor-presidente da CETESB, assina, então, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Assina também este protocolo o excelentíssimo secretário de Estado do Meio Ambiente, Dr. Pedro Biratã Escorel de Azevedo. Com a palavra, o excelentíssimo secretário de Estado do Meio Ambiente, Dr. Pedro Biratã Escorel de Azevedo.
Bom dia a todas e a todos. Primeiro, cumprimentar os meus companheiros aqui da mesa, o Fábio, a Estela, Daniel, Raquel Biderman e Fernando Rey. Cumprimentar o Tércio, meu secretário adjunto, o Zé Pedro, o Edson, e queria cumprimentar especialmente o Lucon. Eu mandei ele descer aí da... Foi de propósito, né? Ele estava lá escondidinho na sala dele e não teria nenhum sentido ele não estar nesse evento, especialmente porque ele foi o principal redator da Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas. Eu sou testemunha disso, porque discutimos bastante isso. Então, nada mais justo e adequado que ele aqui esteja. Eu tive, como eu já disse aqui alguns dias atrás, Fábio, eu tive na conferência de Nagoya, na COP10, né? E uma das coisas que se falou em Nagoya foi, o Zé Pedro estava comigo lá e atestou isso, né, Zé? Foi que as políticas de biodiversidade tinham que ser integradas com as de mudança climática. E isso São Paulo já tem na sua lei, né? Então, as coisas que se discutiram lá, isso deixou a gente muito animado, porque nós pudemos verificar concretamente que São Paulo está na vanguarda das agendas ambientais do mundo, né? O Daniel citou aqui, eu estive lá com o pessoal da própria organização do evento, e eles estavam comentando que, além de que nós fomos lá para ver o plano de ação dos governos regionais, que é muito importante, né? Que esses protocolos todos dos estados, das nações, né, das partes, eles, quem tem a responsabilidade de implementar isso são os governos regionais e locais, né? Então, é muito importante isso. E São Paulo era seguramente um estado maior do que 2/3 dos participantes da COP10, né? E não é diferente na COP16, né? Então, como o Fábio lembrou aqui, nós temos um papel de liderança nesse processo, e não podia ser diferente com relação ao inventário, né, Fernando? Porque o inventário usa a metodologia do IPCC, né? Isso é importante, a Josi já falou isso hoje pela manhã na CBN, e ele tem dados, uma série histórica importante, né? Isso tudo vai alicerçar o cumprimento da legislação estadual de mudanças climáticas que prevê a redução até 2020 de 20% das emissões de carbono baseados em 2005. É por isso que esse inventário é muito importante para nós, hein? E ele é dinâmico, como o Fernando lembrou, né? E essas coisas, como todo o sistema, vamos dizer assim, cadastral e estatístico, ele é dinâmico. Ele é uma fotografia, né? Daqui a pouco já muda, mas é um importante balizador para isso, especialmente por aquilo que a Estela falou. Quer dizer, nós não vamos, a nossa meta de 20% a 2020 é média, né? Então você vai ter, ela não é uniformemente considerada, até porque o nosso grande desafio, como o Fábio lembrou aqui, é o transporte, né? Aí incluído o combustível, essas agendas complexas aí, e que nós sabemos muito bem que o governo federal tem um papel importante nessa questão energética, né? E nós esperamos que isso seja, enfim, que o governo federal, especialmente a Petrobras, assuma esses papéis mais de vanguarda aí, até por conta do pré-sal, né? E de outros compromissos. Então, a área de transporte é estratégica para a redução das emissões, seja pela qualidade do combustível, seja pelos modais, né? que é o que a Estela, que o pessoal está discutindo aí muito intensamente, pelo que eu tenho acompanhado aí, né? Então, eu acho que a CETESB está de parabéns pelo lançamento do inventário, que vocês vão ter oportunidade de conhecer daqui a pouco, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que, como nós pensamos sempre na frente, né? E o Tércio, que é o meu secretário de junta, é uma das pessoas que está incumbida de pensar prospectivamente essas agendas, especialmente com o setor produtivo, né? Hoje à noite nós vamos abrir a primeira Bolsa Internacional de Negócios da Economia Verde, a Bineb, na FEComércio. Essa feira, essa bolsa vai ter 3 dias de duração e os principais atores, né, do setor produtivo, pelo menos aqueles que não estão nos 30%, né, Fernando? Eles devem comparecer e nós vamos assinar, inclusive, um protocolo importante aí de boas práticas de economia verde. Então, todos estão convidados aí a participar desse evento que demonstra que essa é a saída, né? Nós não podemos imaginar, como o Fernando falou, que a gente vai resolver isso tudo sem o envolvimento da cidadania, né? Não há fiscalização que dê conta disso, até porque essa é uma questão que ultrapassa o governo, né? Se a sociedade, os consumidores especialmente, não introjetar isso na sua agenda, né? E não começar a exigir do empresário produtos de baixo carbono, dificilmente nós vamos ter êxito nessa tarefa, né? Enfim, mas feito esse comercial da nossa Bineve aí, né, Tércio, que está com mais de 1.000 inscritos, né? Vai ser muito bacana lá. Está na FEComércio, ali perto da GV, viu, Raquel? É só você andar um pouquinho ali. Então, eu queria agradecer e esperar que vocês tenham todos um bom trabalho. Infelizmente, eu não vou poder ficar para assistir a apresentação do inventário, mas estou deixando alguns reféns aí na plateia, né, Roberto? Tá? Muito obrigado.
As autoridades da mesa, por gentileza, queiram compor a plateia.